Shut up and sit down.
Caros ouvintes, está começando aqui o primeiro Elementar de 2026. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bote.
E olá, pessoas. Feliz ano novo e muito mistério chegando aí.
E João Gabriel.
Fica esse cabelo do nosso querido Benoit Blanc, hein?
Belo cabelo, hein?
Belo cabelo.
E no programa de hoje, seguindo aqui um Elementar que a gente gravou em 2022. Elementar 2265, que por coincidência também foi um dos primeiros episódios do ano, né? Que por coincidência também o Glazono tinha saído no final do ano anterior, né? Então a gente gravou no início do ano. Então estamos aqui agora para gravar sobre o Vivo Morto, o mistério Knives Out. É, obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. Meus amigos, pra começar aí, gostaram do filme?
Divertido, eu achei muito legal.
É o melhor da trilogia.
Nossa, bom ponto, né? É, eu também acho que é isso. Eu me diverti, tipo, eu gosto muito dos outros, mas esse, não sei, tem alguma coisa diferente nele. A gente talvez descubra ao longo da conversa.
E vou falar aqui, talvez pode ser polêmico, tá? Pra mim, Facas e Segredos junto com John Wick são as melhores franquias criadas aí nos anos, tá?
Tá bom.
Pô, tô contigo.
Acho que se a gente for puxar aí, eu acho que, isso falando obviamente, né, deixar claro, falando do cinema americano, né, e eu acho que são as coisas mais originais que a gente tem aí nos últimos anos aí, coisa que não vem de franquia estabelecida, que não é uma adaptação de alguma coisa, assim, se a gente for para pensar, assim.
É, e esse, né, mais do que, assim, John Wick também um pouco, mas esse principalmente, ele dá um espaço muito bom pra eles poderem levar ele pra qualquer lugar, tipo, o personagem pra qualquer lugar, ele não precisa ter mais ninguém que a gente conhece. Funciona em qualquer época, em qualquer, tipo, estilo de mistério. Então é um protagonista muito inteligente, né? Pra gente ter em questão, não só dele ser inteligente, mas em questão de... Pô, ele não tá preso em canto nenhum, né? Tanto faz.
E ficou mal que eu tava escutando o episódio que a gente gravou sobre os dois primeiros filmes, né? E até o João apontou isso, né? Porque é legal a gente ver uma franquia que como ela não tem muita ligação com os outros... Ela não tem ligação nenhuma com os filmes, a gente só... O único personagem que a gente tá vendo realmente o Benoit Blanc, né, dá realmente pra ir pra qualquer lugar, isso é muito bom, dá muita liberdade pro Ryan Johnson, assim, fazer o que ele quiser. E de novo, como eu comentei lá, e aqui continua a mesma coisa, são filmes fechados neles mesmo. Se quiser só ver o terceiro, você pode ver o terceiro novamente, você não precisa assistir os dois mesmo, você pode ver em qualquer ordem, isso é muito bom, porque são histórias fechadas, então não vai, preciso ver os três na ordem, não, você vê o que você quiser. Isso eu gosto bastante de Knives Out aí. Então dando a sinopse aí, a gente acompanha ali o padre, o Judge, e depois dele, que é um padre católico, né? Depois dele socar lá um diácono lá, ele é transferido pro interior de Nova York, né? E ele é nomeado assistente do Monsenhor Jefferson Wicks, né? Interpretado pelo Josh Brolin, né? Que, cara, eu vou falar, uma coisa que eu gostei muito desse filme em específico foi a caracterização dos personagens. Cara, o Josh Brolin tá muito cara de padre, cara.
Tá mesmo. A maquiagem tá muito boa, e o jeito que eles estão se portando, todo mundo tá muito bacana.
Tá, ele tá muito cara de padre, assim. E eu não sei, ele me passou uma vibe meio Jeff Bridges.
Justo.
Não só ele passou uma vibe Jeff Bridges pra mim, o próprio Jeffrey Wright, que faz lá o Diaco lá, que é amigo do Judge e tal, que transfere ele. Eu não sei, cara, eu olho o Jeffrey Wright, assim, ele careca, com essa barba. Ele me passa a vibe tio Fitreira.
Ah, nossa. Incrível.
Eu gosto, né? E seguindo aqui também uma coisa comum aí dos três filmes, é o elenco estreladaço, né?
Sim. E eu não sei, vocês chegaram a olhar o elenco antes? Porque eu fui sem saber. Eu fiz questão de não olhar justamente porque é sempre uma boa surpresa.
Ah, eu também. Eu não olhei, não. Só fui ver depois.
Legal.
Eu nem tinha visto o trailer, né, desse...
Eu também. Fui sem saber a sinopse, sem ver trailer, sem nada. Assim, totalmente confiando no Ryan Johnson.
Exatamente. A única coisa que eu sabia, além de, tipo, é o terceiro filme, mas a única coisa que eu sabia era que o Tumblr gostava muito. Tava todo mundo maluco no Tumblr pelo personagem, pelo padre principal. Foi a única informação que chegou em mim um dia no Tumblr aleatoriamente, mas eu não vi nem foto dele. Eu só vi esse comentário e fiquei, ok, não vou abrir o Tumblr até assistir.
Que ele é interpretado aí pelo padre Judge. Eu também só fiquei, eu só fiquei, tem nada a ver, mas eu só fiquei cantando Hey Jude toda hora que ele aparecia. Mas a...
Nossa, incrível. Eu queria ter assistido junto pra ver.
Mas a... Que é o Josh O'Connor, né? Ele fez aquele filme Os Rivais, que é com a Zendaya.
Ah.
Que é Pérez aí, que tem um trisal e tal. Eu acho que é isso, eu não sei. Eu fiquei de ver o filme e não vi.
Ah, eu ia perguntar se era bom, eu não vi ainda também. João, viu ou não?
Não, vi não.
Que aí ele é conhecido por esse filme aí. Tem outro filme, né? Tem bastante coisa. E... Mas eu acho que hoje ele é mais conhecido por esse filme, né? Que ele tem participação em Doctor Who e tal, Clyde, né? Os Miseráveis, né? A série, Brown, Romeo e Julieta. Então ele tem bastante coisa aí. Mas eu fiquei de ver e não vi. Ainda vou parar pra assistir. Porque eu tinha gostado do trailer quando eu vi o trailer do Givai, mas eu não assisti. Mas assim, me impressionou também de ver a galera assim, que eu já não vi há muito tempo. Assim. Mas principalmente acho que o Josh Brolin também já não tinha visto mais nada assim. Ele com a cara dele, né? Porque tirando o Thanos aí, né? Acho que eu não lembro de ver nada assim mais recente com o Josh Brolin mesmo, não. E a Glenn Close também, que acho que eu também já. Acho que eu não tinha. Eu também não tinha visto mais nada com ela também. Não lembro qual foi a última coisa que eu vi com ela. Acho que realmente não lembro. E vou falar. E assim, eu fico triste, eu fico real desse filme ter saído no cinema, tá? Eu com o Playzone. Acho que a gente comentou isso com esse aqui. Eu acho que teria sido uma boa, assim.
Ele é produção Netflix ou tem alguma coisa assim?
É, produção Netflix, né? Os dois primeiros aí são quer dizer, o segundo e o primeiro e o terceiro é esse aqui. São produção Netflix, né? Mas não teve.
É...
Pelo menos não. Não sei se teve. Não sei se teve alguma coisa de lançamento de cinema pra concorrer à premiação e tal, mas.
Se prepara aí que tudo da Warner agora vai ser nesse esquema.
É, tristeza.
É, agora vai ter menos coisa ainda saindo pro cinema, né?
Não, mas a Netflix falou que vai diminuir a janela de cinema pra 7 semanas só.
Triste.
É, eu acho.
É o mínimo que precisa pra um filme poder concorrer às premiações do Oscar, né? Então.
É, e assim, eles. Uma coisa assim que é bom nessa trilogia. Eu pelo menos acho, tá? Pelo menos a sensação que eu tenho vendo agora vendo esses três filmes, assim. O Ryan Johnson não se prende à forma, saca? Eu acho que. E, por exemplo, uma coisa que é. A gente sabe que o Benoit é o personagem principal, mas, pô, ele só vai aparecer praticamente na metade do filme. Ele dá tempo pra construir toda a trama e tal, te apresentar ali os suspeitos, o que tá acontecendo, calma e tal, até vir o Benoit pra investigar. Né? E, principalmente nesse aqui. Eu acho que nesse aqui é diferente.
Isso é uma estrutura interessante nos filmes dessa série, né? Porque o Benoit Blanc, apesar dele ser o personagem principal, ele é sempre um coadjuvante nos três filmes.
Yeah.
Sim.
O que deixa muito mais original, né? Então, assim, realmente ajuda a escapar da fórmula e é sempre um mistério novo que você sabe que tá no mesmo universo porque tem esse personagem recorrente que é o Sherlock Holmes, o Hercule Poirot desse universo, né?
E assim como os dois primeiros, são filmes longos, né? Você tem 2 horas e meia e ele vai construindo bem devagarzinho. Então vai. Não é aquela coisa ação desenfreada, não. É um ritmo bem mais devagar. Tem isso em mente quando você for assistir.
A gente já pode entrar em spoilers?
Já, tá liberado.
Tá liberado. É. Um quarto filme agora, a gente já sabe quem vai ser o vilão, né? Mesmo sem saber ainda da história ou quem vai ser escalado. Mas com certeza o vilão também vai ser um dos Avengers. Porque nos três filmes o vilão é um dos Avengers.
É verdade.
Nossa!
O Capitão América é o Hulk e é o Gavião Arqueiro.
Você acabou de explodir a minha cabeça, eu não tinha percebido.
Caraca,
nossa. Obrigada por essa informação real.
Se foi coincidência ou não, eu espero que ele mantenha.
Nossa, mano.
E uma coisa que até a Bia comentou aí, que ele pode ser encaixado em qualquer lugar. Pô, vou te falar, eu queria ver uma maluquice dele indo, queria ver, tipo, Inove, assim, ele indo, sei lá, cara, ele resolveu, tipo, o mistério do clássico, assim, sabe? Com, sei lá, médico e monstro, tá ligado?
Ah, nossa.
Uma coisa mais sobrenatural, assim?
Não, ele nesse, no universo do médico e monstro, tá ligado?
Ah, tá. tipo aquele episódio da série da BBC Sherlock, que tem um especial isso. Que eles fazem de época.
Isso.
Pô, ia ser louco.
Pô, ia ser legal.
Algo mais ou menos na pegada que tô fazendo com... Que fizeram com o Predador aí, a caçada.
Não vi.
Que ele veio pra América... Pra América... Ali, quando... Acho que é 1700 e pouco e tal. Não lembro agora o ano certo, mas eu queria ver o Benoit numa história dessas. Mas eu espero que tenha mais, cara. Tenha mais filmes aí dessa franquia. Porque realmente, assim, eu acho muito bom, cara. Eu gosto de filme assim, cara. Que é fechado nele mesmo e valeu, cara. Então, eu espero mesmo que tenha mais aí, que tenha feito sucesso, né? É aquilo, se trata de Netflix, a gente não tem essa noção. Mas tá bem avaliado, né?
Tá, ele tá com 92 no Rotten Tomatoes.
É, então...
E ele teve um orçamento bem legal, né? 151
milhões. 151
milhões,
exato. É, mas aí a gente não sabe, não tem mais nada. Tá com 7.4 no IMDb, então tá aí, tá uma nota excelente. E é um filme excelente, cara. É muito bom. Já deixar claro aqui.
O Ryan Johnson tinha um contrato pra fazer o 3 filmes, não era?
Isso.
É, então tomara que ele faça um novo contrato, né? Mas com certeza os 3 filmes foram muito bem avaliados, assim, tanto de público quanto de crítica, né?
É, o primeiro a gente sabe porque teve sucesso de bilheteria, né? O primeiro saiu no cinema.
Não, esse filme saiu no cinema também, tô vendo aqui, ó. A data de lançamento dele foi até antes, ó, 26 de novembro, na Netflix 12 de dezembro.
Ah!
Deve ter feito isso, lançou no cinema, usou a janela mínima de 7 semanas pra poder ser elegível pra concorrer. E espero que pelo menos receba uma indicação do Oscar, porque pra várias coisas que ele foi indicado, ó. Tô vendo aqui, ó, vários festivais de cinema, né? Astro Film Awards, Kansas City Film Critics Circle, New York Film Critics Online, Savannah Film Festival, St. Louis, Toronto International Film Festival. Ele tá concorrendo aí no circuito.
E eu acho que uma coisa assim que nos 3 também é muito bom são os personagens que envolvem a trama, né? Então ele sabe trabalhar muito bem e as motivações dos personagens, assim, meio que tentar te enganar ali, que tu vê, mais uma vez aqui, todos tinham motivo pra assassinar o padre e tal, e ele consegue construir isso muito bem. E os personagens, eu gosto assim, são muito vivos, todos eles. Dava pra fazer um filme focado só, sei lá, só em qualquer um deles, né? Porque tem ali o, né, tem o padre, né? Aí tem um médico ali que é recém-separado, tal, que tá ali com uma raiva ali da esposa, tal, foi abandonado por, ela foi embora, tal, né, que é interpretado pelo Jeremy Renner. Tem ali o irmão adotivo da irmã lá, né, que é um youtuber lá de extrema direita, né, tem a irmã, né, que é a advogada, né, que pegou ali, o pai obrigou ela a cuidar dessa criança, né, praticamente. É, temos uma violoncelista ali que tem uma dor, que tem dores ali, né, que ela tá buscando cura ali, que por um bom tempo no filme eu achei que era a Jennifer Lawrence.
Aparece.
Bom ponto.
É, Jennifer Lawrence. E temos ali a Beata, né, que é a Glenn Close, né, e o escritor, né? E o escritor ali, que é o Andrew Scott.
Que já foi padre, inclusive, né? Em Fleabag.
Sim.
E foi o Moriarty da série Sherlock da BBC.
Esse aí conhece mistérios. Esse aí tá no ambiente dele.
E, cara, eu gosto do deboche que a série que o filme faz, cara. Mas eu gostei mais uma vez eles fazendo referência à própria Netflix, né? Que o cara fala lá, né? Ah, você vai contar essa história. Vai contar essa história nossa aqui e depois a Netflix vai fazer a versão woke da gente. Ah, bom demais. E a referência depois é ao LeBall. Você fala, pô, cara, sou um autor lá que agora só quem me consome é aquela galera do sobre... O que é? Sobrevivencialismo, é isso? Não, tem...
É isso, sobrevivencialismo.
Sobrevivencialismo, né? Aí todo mundo parece aquele cara lá do Grande Lebowski. Aí no final lá ele lançando o livro e os caras lá vestidos igual o cara lá, por favor, de ódio.
E um comentário que eu sempre faço quando acontece. O dublador do Moriarty, o Marcelo Campos, fiquei feliz, não sabia que ele tava dublando quando ele começou falar. Porque eu gosto de ver dublado pra ver como é que estão os dubladores, né? Sempre. Aí depois eu assisto no original. Então, só pra seguir, que eu sempre comento quando tem o Marcelo Campos, o Briggs ou algum deles tá aí. O elenco muito bom. Todo elenco é muito bom, mas eu precisava comentar do Marcelo Campos especificamente.
Eu gostei. Eu não vi ele todo dublado, não, esse pedacinho, mas eu gostei também. Mas eu vou pegar ele e ver de cabarra dublado.
Eu achei bem legal. Todo mundo tá fazendo um trabalho muito bom. Teve algumas adaptações, assim, que eu achei muito, muito bem escritas e muito bem escolhidas, assim. Então eu recomendo a versão dublada pra quem tiver interesse.
Né? Aí tem esse choque quando ele muda lá, né? Quando ele muda pra cidade e tal. É que acho que vai tomar o lugar dele e tal. Aí ele conhece ali aquele grupo pequeno, um grupo de fiéis ali. O Padre Jeff tem essa dificuldade de adaptação, né? O Padre Jefferson tá fazendo bullying pesado com ele ali, né? Principalmente no lance das confissões, né? E depois ele... Chega no momento ali que ele se embriaga ali, vai pro bar lá, né? Cara, que... Eu achei curioso o nome do bar, né? O Diabo, achei curioso.
Eu achei muito bom que todo o rolê do, tipo, não era... O cara nem curte, só ficou o nome, ele aceitou. Tipo, isso é muito bom também.
Só ficou o nome. Pô, minha esposa comprou isso aqui, aí foi comprando umas decorações, foi comprando não sei o quê. E... Aí foi ficando, tá?
Foi um bar temático culposo, né? Sem a intenção de ser temático.
Pois é. Um negócio que eu gosto muito quando tem esse tipo de dinâmica em que um personagem sai de algum lugar que ele conhece, vai pra outro, não por escolha, e aí o lugar todo é meio bizarro e ele tem que lidar com isso. Eu não sei, vocês já assistiram o Diários de um Jovem Médico? É uma série de drama de duas temporadas.
Não.
Tem o John Hamm, o Daniel Radcliffe, tem o Adam Goodley, e eu não sei se tem algum lugar disponível atualmente, mas é meio que essa pegada, tipo, é a mesma ideia, assim, e eu lembrei muito enquanto eu tava assistindo, porque, tipo, no caso dessa série, o Daniel Radcliffe é um médico e ele vai pra um lugar no meio do nada, no meio da Rússia, só tem ele de médico lá, e ele tem que lidar com um monte de esquisitice, porque a galera de lá não tá acostumada com os tratamentos mais novos e coisa assim, é uma série engraçada e tal, mas eu não sei, eu acho que cria uma dinâmica muito interessante quando, eu sei que nesse caso, nessa cidade, no Knives Out, é aquele grupo da igreja que é mais esquisito, mais na deles e acredita no padre, o resto da cidade não concorda muito. Mas ainda assim, ter o seu personagem no meio de uma galera que tá fazendo coisas muito bizarras, seja o quão bizarro for e seja por que for, mas que eles agem de um jeito que aquilo fosse normal e ter que ver o personagem lidar com isso, é tão interessante. E o fato de ser esse grupo super fechado que deixa a gente muito com uma sensação de, amigo, isso é um culto. É muito interessante de ver, né? Tipo, como a dinâmica muda. O cara tá obrigado a tá lá no meio. É um jeito muito legal de lidar, assim, com uma mudança brusca que, enfim.
Ah, e até ele fala quando ele tenta reunir ali o grupo ali pra conversar, tá? Ele só quer conversar, né? Ele quer entender a dinâmica do... Eles falam, não, você tá querendo roubar aqui o lugar do padre, tá? Do Monsieur Wix. Padre não, Monsieur.
Isso, tem que falar direito.
Fala direito, senão ele não gosta. Mas aí ele fala, pô, até ele comenta com a Marta. Ele fala, você de coração ia se confessar pro Wix? Ela fala assim, mas não, você na realidade, vocês têm medo dele, é isso. E até o modus operandi do Wix, né? Porque ele fala, ele quando tem as missas ali, né, aparecem pessoas novas, ele praticamente expulsa as pessoas, ele intimida e tal, né? Nos sermões dele ali, ele intimida, ele falando diretamente pra mulher lá, tava com a filha, simplesmente foram embora. Então, ele tá tornando ali realmente pra deixar aquelas pessoas fiéis e radicalizadas.
Sim, lugarzinho confortável, né? Nossa!
É, comportamento de seita total, né?
Total, né?
E até uma fala interessante do Sai, acho que mais pra frente, que ele fala, pô, esse poder, assim, você tem o poder de controlar as pessoas, cara. Então, assim, imagine você com poder político real. Então, assim, isso também, a gente pode trazer pro nosso lado, a gente pode fazer meio que uma crítica aí na igreja evangélica aqui no Brasil, cara, como força política.
Com certeza. O Rian Johnson faz isso nos três filmes, né? Ele vai faz sempre essa crítica à direita americana. No primeiro era aquela classe alta que quer ser old money, né? E não é, na verdade. No segundo são esses mais ricos que se acham geniais porque são muito ricos. E agora eles pegaram a classe média alta ultra religiosa, né? E é legal que, assim, como eles mostram cada um do círculo ali, né? Tem a violoncelista que quer o milagre, quer comprar o milagre, né? Porque é isso que ela quer. O escritor fracassado. Fracassado não, né? Porque ele se tem público, mas ele se acha mais genial do que o real público que ele tem. O médico, que acaba sendo o vilão do filme. E a Beata, que ali é... Se o Monsenhor era uma pessoa ruim, né? Ela ali é tão ruim quanto, né? E desde pequena.
Desde pequena. Porque aí a gente vê, conhece ali a história, né? Porque tinha lá essa vadia que eles falam, né? Tipo, o termo, gente. Eu lembro o termo do filme, né? Que era a mãe do Wix, né? O pai dele. Não, que o avô dele, né? Tinha uma joia ali, né? Tinha uma fortuna, né? E ela queria que ela, de acordo com a Marta, né? Ela era uma mulher que se assaiava com as outras pessoas e tal. Teve um filho com um vagabundo, né? E aí o padre que fundou essa igreja ali nesse local, né? E tinha um dinheiro, uma fortuna, ia deixar pra ela se ela ficasse ali junto com o filho. Então ela ficou ali até ele morrer, né? E depois descobriu que não tinha nada, não tinha deixado nada no testamento, né? Então aí destruiu ali a igreja, né? Isso foi a princípio, né? Ela destruindo em fúria, né? Isso de novo, de acordo com a fala da Marta, né? Que a gente até quando começa o filme, tu vê que não tem a cruz ali, a cruz principal ali na nave, né? Que depois até o padre Judge quer fazer uma cruz, né? Mas aí o Wix não deixa, né? Aí depois isso é explicado pra gente o que aconteceu, né? Ela vai, destruiu e depois ela morre ali, né? Que ela teve um aneurisma ali, né? E né, ali no jazigo que tem ali. Jazigo não, né? Aquilo é uma tumba, né? Que aí ficou essa coisa, assim, dessa fortuna não encontrada. Aí depois tem ali na semana de Páscoa, tem a missa e o Vix morre, né? Ele vai ali numa... Depois ele começa a pregar, depois ele vai ali numa salinha pra descansar um pouco e aparece morto. Aí chama a polícia e aí a gente... Aí o Benoit entra na trama. Que aí eu gostei que foi bem mais simples essa aparição dele nesse aqui do que nos outros, né? O colega da xerife conhecia o Benoit e chamou ele. Eu gostei disso. Simples e funcional pra botar o Benoit na trama.
É, precisa de um mistério, ele resolve o mistério, tá tudo certo.
E ele é um detetive famoso, então é bem possível muita gente conhecer ele mesmo. Eu não achei... Eu achei ok, não achei forçado.
E é legal, assim, que a Mila Kunis não gosta muito dele, mas ao mesmo tempo confia nele, né?
Que é a Geraldine, que ela achei. Cara, eu gostei da cena quando eles vão lá ver o corpo lá. Eu não sei, eu achei engraçado quando... Pô, tem como virar o corpo aqui? Ah, virar panqueca? Tá bom.
É que sem respeito nenhum, né? Fazendo de qualquer jeito.
Não, e ele falando, ó, você tem que ver que isso aqui é só um corpo, né? Ah, ó, tá fazendo barulhinho aqui, fica apertando o corpo.
Nossa senhora.
Não, eu gostei, aí ele chega, vira o presunto aqui, virar a panqueca, tá bom. Aí, pô, e a mulher fazendo isso, tranquilo, comendo chocolate, um cadáver ali. É porque, é claro, a pessoa já tá acostumada, né? Ela vê cadáver todo dia.
Só uma quinta-feira.
E tem sempre esse tom meio de essa comédiazinha meio debochada, assim. Eu gosto também disso no filme. Sempre tem. E aí a gente vai vendo a investigação ali, né? Que ele fala que esse é um crime praticamente impossível, né? Que se baseou em algum livro lá, né? O Hollow Man. Eu esqueci o nome, não sei o nome do livro em português, né? E a gente vai vendo, essa... Vocês chegaram a apontar alguém, assim, antes do filme? Ou não? Vocês só foram, sabe? Era quem vocês suspeitavam?
Mais ou menos. Eu não fiquei tentando adivinhar, não, porque eu acho muito divertida a história como um todo. E a partir do segundo filme, eu peguei mais uma vibe de... Eu não vou tentar descobrir, eu quero ver o que os personagens acham que tá acontecendo, sabe? Mas quando tem a cena do médico atendendo a porta e não dá pra ver quem tá do outro lado, a minha impressão foi, tá, ele tá no meio. Eu só não achei que, tipo, a solução fosse a que foi. Mas eu achei que ele tava no meio de alguma forma por ele ter atendido a porta. Mas ainda assim, eu tava mais, tipo, estou aproveitando a vibe do que tentando descobrir de verdade.
Eu peguei algumas coisas, assim, eu não consegui matar tudo da história. Eu achava que tinha um complô ali da seita, mas no final das contas não era todo mundo, né? E eu suspeitei que o médico podia estar envolvido, porque foi ele que atestou a morte. A minha questão era que eu achava... Na verdade, eu não tava conseguindo decifrar essa parte. Porque, assim, eu achava que o Monsenhor tava envolvido, mas claramente ele tava morto, por conta da cena do necrotério. Então não teria como ele não estar morto, sabe? Só que a parada da fortuna, de certa forma, tá dentro lá do jazigo. Eu tinha matado, eu imaginei, deve estar ali dentro. Eles vão fazer alguma coisa pra poder acessar lá, né? E como tinha falado que era uma porta de Lázaro, né? Que só abria por dentro. Aí eu falei, talvez ele finja que morreu pra poder ir pra lá. E aí ele procura e aí ele sai. E sai como salvador, né? Meio que o que aconteceu. Mas ele de fato morreu. Então pra mim realmente tava um crime impossível. Cara, como é que ele morreu? E aí eu não tinha matado a parte de que o outro cara lá, que eu esqueci o nome, que morava perto do jazigo, que tava fantasiado dele, né?
O Sam.
Mas eu achei que a Glenn Close era a cabeça do negócio, assim. E eu achava que ela tava mal comunada com o Monsenhor, porque quando o Monsenhor invade a reunião e ele sai esculachando todo mundo ali, né? Tipo, dando a real pra todo mundo, ele faz com todo mundo, menos com a Glenn Close.
Sim. É, e tem um rolê que, assim...
Tem alguma coisa aí.
Sim. E é a cena do... Justamente a cena do necrotério mesmo, que dá uma quebrada, né? Porque, tipo, beleza, a gente sabe que existem substâncias que fazem a pessoa parecer que tá morta, mas não num freaking necrotério, né? Tipo, teria mais gente lá tá junto pra isso funcionar. Então, essa cena quebra muito, né? A linha de pensamento mesmo.
E jogaram ele ali de uma forma ali que, pelo menos, ele teria quebrado a costela ali.
Não tinha como, ele já tava no necrotério há um tempo, o corpo já tava azulado, tinha o buraco da facada que enfia o dedo e tudo, tipo, não tinha como fingir, ele realmente tava morto.
É, então.
E aí isso me deixou fascinado, que eu falo, caraca, que crime impossível é esse? Como é que eles vão resolver isso, cara? Tá muito entregado e é muito... Pô, muito bom o filme, cara, muito bom.
É muito bom que... Aí a gente vê o desespero do Benoit, cara. A gente nunca tinha visto ele assim. Vê um pouco da vulnerabilidade dele também, que é algo que ele não conseguiu resolver. Ele não resolveu o mistério.
Mais ou menos, né? Várias coisas ele pegou e ele falou muita coisa justamente pra ela conseguir contar o resto, né? Mas teve coisa que teve que vir dela mesmo, que ele não conseguiu entender e faz sentido.
Não, acho que nem foi isso. Ele já tinha matado ali, mas ele quis dar a oportunidade da mulher ter o momento de rendição antes da morte, né? O arrependimento.
Porque ele fala, né, que ele viu o jeito que o lábio dela tava e aí associou, verdade.
Ele viu que ela ia ter pouco tempo de vida ali, né? Ela ia morrer em poucos minutos e aí ele, por conta do Jude, né, ele fez isso. Pô, vou dar a oportunidade dela ter seu momento de arrependimento, né?
Bom.
Arrependimento no leito de morte.
E é muito bom que, tipo, independente do que qualquer um acha, e eu me incluo nisso, tipo, independente do que eu acho também, é muito legal que o Benoit não acredita em nada disso, mas ele sabe o quão importante é pra essas duas pessoas, tanto pro Jude quanto pra ela, e ele dá esse momento pra eles, mesmo não acreditando em nada. É muito bonito isso, é muito legal.
E como esse filme aqui tem... Eu não sei, eu tenho mais essa... Eu acho que é nos três também, né? Mas o que pega nos filmes é as atuações, e as atuações estão muito boas, cara. E a direção da Ryan Johnson tá muito boa, cara. Eu acho que, pra mim, assim, questão de direção, eu acho que o terceiro é o melhor. Eu acho que tá muito, muito bem afiado, cara. Muito, muito bom. E a jogada de câmera, de iluminação, assim, pô, parece clichê, mas funciona quando ele entra, quando o padre tá ali rezando e tal, que não ajuda, e aí a porta abre, vem a luz e vem o Benoit.
Sim.
É muito bem feito, cara. Muito, muito bem feito, muito bem feito. E eu gosto muito, assim, e tu vê que o cara, principalmente O Daniel, eu creio que tá de parabéns, cara. Eu não era muito fã dele como ator, não. Nunca gostei muito dele como ator, não. Mas aqui acho que Knives Out ele me convenceu, tá? Eu não, por exemplo, não curto ele como James Bond, mas mesmo achando um dos melhores filmes de toda a franquia é com ele. Isso na minha opinião, óbvio, que é o Skyfall, né? Mas nunca fui muito fã dele como ator, não. Mas agora, depois vendo esse filme, eu virei fã dele como ator mesmo. Assim, de verdade. Tá muito bem mesmo. E aí depois a gente vê o padre ressuscitando ali no. Ele ressuscitando ali, né? Saindo ali. Aí essa cena eu tinha achado meio confusa ali quando ele é atacado ali, o padre Judge ali. Eu não tinha entendido muito bem. Eu só fui entender ela melhor depois quando a Marta explica a cena.
E foi o intuito mesmo, né? A gente ficar tão confuso quanto o Judge na hora.
E aí depois eles vão lá na casa do doutor e vê lá o padre lá no todo derretido lá, o padre morto e o Nat lá derretido lá no ácido lá.
Cara, essa cena é muito boa, assim, como eles arranjaram, né? Tipo, é como se fosse o Monsenhor afogando o Nat dentro da banheira de ácido.
É. Sim, bom.
É, e aí ele vai lá se confessar, né? Ele reúne o grupo ali e conta ali o que aconteceu. E aí vai revelando o mistério pra gente.
Um negócio que eu gosto muito é que, mesmo que todo momento de revelar o mistério tenha que partir do Benoit, né? Sempre tem que partir dele. Eles fizeram de formas muito diferentes nos três filmes, né? Esse aí é, tipo, eles conseguem não deixar igual. Porque era muito fácil deixar igual e sempre ser, tipo, um grande monólogo dele só ou algo assim. Mas não é necessariamente, né? Tipo, eles conseguem fazer os personagens interagirem, eles conseguem ter leves mudanças, momentos que ele mente, momentos que ele fala a verdade, enfim. Eu acho interessante e eu gosto como aquele bagulho que tinha falado, né? Que o Diego tinha falado de a Geraldine? Eu esqueci o nome da policial. É Geraldine, né?
Geraldine,
isso. Geraldine. Que a Geraldine não gosta dele, mas acredita nele. E todo mundo tem isso ali naquele momento, né? Dá pra ver que, tipo, a maioria não gosta dele. Só que, tipo, é o Benoit. Você vai ouvir o que ele tá falando porque ele já fez um monte de coisa.
Sim.
E é, pô, é uma cena muito interessante, assim.
Eu gosto ali dessa cena que tá falando ali. Ele não consegue resolver o mistério. Fala, pô, eu preciso de resposta, né? Você não tem resposta? Eu falo, não, não tenho. Então você confirma que é um milagre? Sim. Aí chega o escritor. Você poderia escrever a sinopse do meu livro? Ele, não.
Ele tinha que perguntar, né, gente? O não já tinha.
Ele falou, aí ele fez a cara assim, tá bom, eu tinha que perguntar.
É muito bom.
Muito bom, é muito bom.
E o youtuber, né, tipo, isso aqui tá bom, eu já vou postar, saindo, tipo, beleza.
E ele é muito escroto, porque teve, lá no início, lá quando eles estão, quando o padre Jude vai lá, tá reunião lá, ele tá filmando, ele filma tudo, né? Ele toma um esporro lá, toma um esporro do Vix lá, ele fala, eu posso te marcar isso, eu posso te marcar quando eu postar isso aqui? Eu gostaria que você não fizesse isso. Mas eu vou postar assim mesmo.
Vou marcar assim mesmo, né?
Nossa, o nome desse personagem, Léo Dias.
Boa demais.
Não, mas é bom, né? Porque o personagem, ele é muito insuportável. Então dá muita impressão que não tem como ele não estar no meio do bagulho. Porque ele é muito chato.
A única coisa que me deixou triste nesse filme foi o padre Jude não ter dado um soco nele. Esse é o que merecia um socão.
Merecia.
Aí depois a gente vê, a Marta vem contando o resto da história, né? Foi, pô, que exagero, né? Por que o cara não jogou esse diamante fora? Pô, que extremo, né? Ele foi e engoliu, cara.
Que rolê.
E morreu sufocado, olha que ironia.
Mas o diamante não dissolve, não? Realmente não dissolve?
Não, diamante não dissolve, não.
Não.
Não, não.
Diamante é a substância mais dura que tem.
Só dá pra quebrar com diamante. É mó rolê o bagulho.
O ácido do nosso corpo lá não era nada.
Não, mesmo, fez não. Cosquinha.
Era tão mais fácil, depois fui jogar fora. Era só jogar fora, enterrar em qualquer lugar daquela floresta, que ninguém ia achar.
Não, e a ideia dele ter tido, vou engolir o bagulho, tipo, mesmo que ele sobrevivesse, que plano ruim, amigo. Você vai sofrer de qualquer forma. E, tipo, o tamanho do bagulho pra poder engolir, coitado. Esse foi o mais rápido caso de, olha só as consequências das minhas próprias decisões. Porque, tipo, mano...
Não só isso, é um diamante lapidado. Diamante literalmente passou rasgando tudo.
Nossa, que morte horrível. Nossa, coitado desse cara.
Por isso que ele morreu, acabou de engolir, em 30 segundos ele morreu, saiu rasgando o esôfago inteiro, sufocou, morreu.
O diamante ter chegado no estômago foi muita loucura, tinha que, tipo, a chance de ter saído antes em algum lugar.
O mais impressionante é o legista não não ter identificado que tinha um diamante daquele tamanho dentro do corpo, né?
É, eu assim, não dá ideia de que ano se passa, né?
É, pode ser isso, né?
Ninguém bateu o raio-x dele, qualquer coisa assim, né? Sei lá.
Ele não tossiu sangue, mas... sei lá.
É. Mas eu tenho pra mim que esse lance dele ter engolido, pra mim, essa a minha referência, é a referência do Snatch. Alguém viu o Snatch? Entre Focos e Diamante?
Não.
Do Guy Ritchie? O cachorro engole um diamante.
Nossa.
Mas, então, eu tenho pra mim que essa é uma referência a Snatch. Ótimo filme, inclusive. Precisamos gravar a Snatch em algum momento no Element. É. E vocês vão curtir. Vocês nunca assistiram. Acho que vocês vão curtir.
Bora. É... O que você ia falar, João, antes de eu comentar esse negócio do diamante?
Não, era isso mesmo. Sobre como o diamante é lapidado, era isso que eu ia falar. Ah. E entrar rasgando tudo. Mas pensando bem, cara, que realmente deve ter, tipo, o quê? Uns 70 anos, né? Aquilo no passado.
Por aí.
Não devem ter feito uma autópsia no corpo. Ah, o Santo Padre morreu.
Não vamos nem encostar.
É. É porque tem isso também, né? Talvez fosse um rolê de, tipo, se a gente cortar um padre, o que acontece com a gente, né?
Pode ser por isso, né?
É, dá a entender que é bastante tempo, né? Porque ali a Glenn Close já, né, pegar a idade dela aí, os oitentinha, então já tem um tempo, né?
Ela tem 78, mas o Josh Brolin tem 57, e supostamente era pra eles terem a idade parecida, né? Então...
É, porque ela ali, ele era criança, né? E ela, assim, não, acho que deveria, aí, não sei a idade da atriz aí que fez ela jovem, mas deve ser pré-adolescente, né? Não batido.
É, por aí.
É, mas enfim, deve ter sido isso, não fez autópsia porque era o Santo Padre, então não que isso seja um furo do filme, né? Não tem,
é,
não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum. Eu achei ele a cara do Eduardo Cici, esse ator aí. Eu fiquei toda pensando, coitado do Pai do Sul.
Ai, ai.
Mas, aí ela vai contando lá o que foi acontecendo, né? É que depois a gente descobre também que o... É, não contei também, né? Que o Sai é filho do Wix.
É.
Que, olha a cabeça da Vera também, né? Porque ele era filho do Wix, o pai dele, que também era do... Que era da igreja ali, pegou, acobertou ali, né? Pegou ele e mandou ela criar, cara. Né? Ah, cria aí, saca? Então imagina como é que não ficou a cabeça dela também, né? E até o filme também tenta, que aí depois eles descobrem também que tem um clube do livro, né? Então ali, vários livros de mistério, tá? Essas coisas de assassinato, né? Que ali até fala, pô, parece que esse clube do livro foi maneira de ensinar a assassinar alguém.
E quem, né, escolheu a lista de livros? A Oprah.
A Oprah. É. Pô, bom demais. Que a Marta,
tipo, nem foi uma coisa intencional, né?
É, né? E tem também, eu gosto também que ele dá a cotovela de uma cada também na Igreja Católica, né? Da hipocrisia da Igreja Católica.
Ah, com, né, certeza.
Que não só isso, e também o lance também do homens protegendo homens, tá ligado? Que ele fala, a Vera expõe ele, né? Ela fala, o meu pai te acobertou, e os outros ali, os outros ali já estavam criando desculpas pra seguir o Wix, tá? Sabe? É seita mesmo. Descobre ali que ele era filho dele. Fala, eu vou assumir. Ah, não. Aí o outro, mas a gente nem conhece ela. A gente conhece quem era a mãe dele. Ah, ele fala, o escritor fala, a gente tá aqui numa batalha espiritual, você tem a minha espada. Eu esperei alguém falar, você tem o meu machado. Eu também esperei isso. Mas é isso, assim, essas cutucadas aí que o Ryan Johnson dá, aí são muito boas mesmo. E tá bem, tá assim, tá na cara, mas aí cabe você também pegar ou não. O subtexto aí do filme, né? E aí depois ela mostra que ela foi lá na casa do Nate, né? E que ele tinha colocado lá um remédio lá, que eu esqueci o nome. Aí ele explica tudo lá que ele tava fazendo. É que ele queria o diamante pra ele, né? Por causa do... Ele ia pegar o dinheiro, usar o dinheiro pra pegar a esposa, tentar trazer a esposa de volta. E aí tu vê que ela foi esperta, né? Que ela trocou as canecas e tal. E ele tomou lá o remédio e morreu, né? E aí tu vê que ela também tomou, né? E essa cena dela confessando ali e tal, e ele absolvendo ela ali, é muito bonita. Bonita essa cena.
É muito bonita. Até a composição, assim, né? A forma como ela tá deitada no colo dele, assim, tem muito, muito de obra renascentista religiosa, sabe?
Acho que morrer de olho aberto, eu acho meio, sei lá, assim, pra mim, tá? Eu não estou falando só, não sei que aspecto espírita, nada não. Sei lá, pra mim parece que a calma não, eu tenho pra mim, tá? Não tô fazendo nada não, tá, gente? Nem sei se pode ter alguma correlação, não. Pra mim parece que a alma não foi em paz, tá ligado? Eu tenho isso pra mim.
Nossa, interessante.
Na pessoa morre de olho aberto, sabe?
É um incômodo, né, de você ver a pessoa morta de olho aberto, causa isso.
É que aí depois
é uma coisa muito...
fecha os olhos dela e depois ela... aí eu tenho pra mim que assim, que aí ela foi meio que em paz, sabe? Fecha os olhos dela, isso pra mim. Aí ele vê que ela tá com um diamante.
Uma coisa muito bonita dessa cena dela confessando, né, é que o Judge fala assim, ah, você perdoa a Grace também, né? E ela primeiro hesita, mas no, ela vai e fala, não, eu perdoo também.
E é legal que ela não, tipo, ela hesita e a gente vê na memória dela, ela percebendo que a expressão da Grace tinha desespero, não era só, tipo, tá brava, né? Era, tipo, tinha um negócio humano nela também. Porque até então a gente tava vendo todo mundo falar da Grace como se ela fosse um monstro, né? Eu achei isso muito legal também, essa sutileza de, tipo, relembrar da memória e perceber que, nossa, ela não era um monstro, né?
Não, a Grace era a genie da música, a genie Zeppelin, né? Taca pedra na genie, ela é boa de cuspir, todo mundo atacava ela e você pensa, cara, imagina o inferno que foi a vida dessa mulher. Um pai abusivo, ultraconservador, religioso, o filho o mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, ela sofrendo violência do pai e do filho ao mesmo tempo. E aí quando o teu abusador morre, a herança que você tem direito, a única coisa boa que você teria tido daquela pessoa, ele ainda faz uma maneira de te negar até isso. Aí você entende a tragédia que foi a vida dessa mulher, né?
Uhum.
Ela foi a vítima da situação ali. Em momento nenhum ela foi essa Jezebel que pintavam que ela era.
E aí a gente vê o final dos personagens. Passa um ano ali, né? Ele fica com a... né? E como a cena que eu falei lá, né? O escritor lá lançou o livro lá e deu os autógrafos lá pros caras lá, né? A Vera seguindo em frente, né? Finalmente, né? Também ela ficou presa ali muito por causa da obrigação do pai que uniu a ela, né? E tu vê que a Simone, né? Que aí volta a tocar, né? Segue tocar, mas ela tem que lidar com a dor, né? Lidar com a dor que ela tá sentindo, né? Ela não conseguiu achar a cura. E o Judge ali virou o padre ali virou o padre ali. E o Sai ali, que é porque quer o diamante, né? Que ele fala, a gente procurou tudo ali e não achou. Né? Imaginaram a igreja e não acharam nada. E aí ele refaz lá se despede lá do Benoit, refaz a cruz lá e esconde o diamante lá dentro, né? Mas que ideia, né, cara? Joga essa merda fora,
nossa,
cara.
E assim, se é pra deixar dentro do bagulho, pelo menos fecha, tá aberto, dá pra ver o brilho. Você tá doido, moça? Alguém vai perceber em algum momento, não.
É o coração de Jesus.
ele vai mexer. A luz vai bater ali em algum momento. É dá muita chance pro azar, cara.
Passou por tanta coisa.
É só pro o estilo do filme mesmo. Até porque não tem continuação da história, então vai acabar bonitinho assim. Agora, inclusive, ele, pô, um baita escultor, hein? Eu achei que ele ia fazer só uma coisa, eu não imaginei que ele ia esculpir o Jesus daquele jeito.
Nossa, lindo, bonito, né?
O cara manda bem.
Não, aí, uma coisa que eu gostei é quando tem a diferença ali, quando ele chega ali na igreja, né? Que tem a plaqueta ali, né? Ali tá escrito, né? Acho que é se arrependa dos seus pecados e vem ao encontro de Jesus, né? Acho que é algo assim tá escrito. E no final dele é todos são bem-vindos. É a diferença de entre ele e o Fix, né? Eu gostei.
Uhum.
É um contraste que a gente vê. Isso a gente pode aplicar em qualquer religião, né? Mas principalmente nas vertentes cristãs, dessa dualidade de amor e ódio. Sendo que se você pegar o livro sagrado dessas religiões, que é a Bíblia, se prega o amor, mas muitos usam o espaço pra pregar o ódio, né? E até o simbolismo visual de antes a igreja era literalmente vazia, não tinha nem cruz. Vazia de adornos e vazia de pessoas, né? Porque era sempre ele fazer, o Monsenhor fazia questão de expulsar as outras pessoas, né? Pra radicalizar cada vez mais aquele núcleo duro ali.
Isso.
E depois não, a igreja tá ali pregando a palavra do amor, com a cruz, simbolizando isso ali, a igreja cheia de pessoas.
Não, ele mesmo fala, né? Acho que quando tem essa diferença quando chega o Benoit, né? Fala, tá aberto? Ele fala, sempre está aberto. A igreja sempre vai estar aberta. É isso. É nessa que a gente vê a diferença entre o Judge e o Wicks. Ele fala, até no, quando ele, acho que quando ele bate combate dele, ele preparando eles pra guerra, tá, não sei o quê. Tivesse a diferença entre os dois aumenta, né? E aí o filme acaba, né? Depois eu vejo ali a estátua, ali, a estátua ali, né? Com o diamante dentro, e o filme acaba. E aí, meus queridos, o que vocês acharam aí? Queria saber aí de vocês aí, o que vocês veem, como vocês veem aí Knives Out aí como franquia, e o que vocês esperam aí, vocês esperam mais filmes aí, como é que é? E só, antes disso, deixar aqui, e Ryan Johnson, pra mim, mais uma vez, se mostrando como é bom, muito bom diretor, tá? Galera que falou mal dele aí, injustamente, vamos sempre deixar isso claro aqui do episódio 8, porque o episódio 8 é muito bom, tá? É o melhor filme da trilogia, tá? Trilogia 5. Não só o melhor filme da trilogia 5, é um dos bons filmes de Star Wars, no geral, das boas coisas de Star Wars. E o Ryan Johnson é, sim, um ótimo diretor, um ótimo roteirista. Eu acho que deixa o homem trabalhar, é isso. O problema é que ele não deixou o homem trabalhar, é isso.
Você tava precisando desse momento, Diego?
Precisava.
Que bom que chegou. Quais foram as perguntas, né? Foi o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente espera e o que a gente acha do filme, né?
O que vocês acharam do filme e o que vocês esperam aí daí pra frente de Knives Out? Aí?
Nossa, eu espero que eles realmente façam mais filmes, que façam filmes no tempo deles. Eu não sei, foi quanto tempo de diferença entre os filmes? Eles deviam ter uma data limite, né, pra fazer a trilogia.
É, o... Imagina. O Glazone foi 2022.
22?
E o primeiro acho que é 2019.
Caramba, tem tanto tempo assim já.
É, primeiro é 2019, segundo é 2022, terceiro agora é 2025. Teve um tempinho grande aí entre os...
Então, espero que isso continue. Porque a gente, tipo, é claro, dá pra ter produções que são feitas mais rápido e são incríveis também, mas a gente vê a diferença quando, tipo, a maioria das que são muito boas levam o tempo que precisam nesse sentido, né? Então eu espero que sigam assim, espero que a gente veja o Benoit em mais situações malucas e que eles não tentem deixar ele com mais tempo do que ele precisa. O nível do que ele apareceu, de o que ele fez e do quanto ele era coadjuvante nesses três primeiros é excelente, como foi dito aqui no episódio. Espero que eles sigam isso, que eles não sintam a necessidade de transformar Knives Out em um filme, uma franquia que precisa daquela... Como é que eles estavam chamando? A lei da segunda tela? Sei lá o nome. Porque...
Pra pessoa ter que ficar... Consegue assistir sem prestar atenção?
O que aconteceu com essa última temporada de Stranger Things de uma forma absurda. Espero que isso não aconteça com Knives Out.
Que eles ficam repetindo informação, um negócio assim?
Repete a informação, explica tudo mais, muito mais do que precisa. Personagens falando exposição quando não faz sentido o personagem falar, só porque vai que alguém tava no Twitter na hora, sabe? Essas coisas. Espero que isso não alcance Knives Out em momento algum. E que eles continuem lançando no cinema pelo menos um pouco, mesmo que seja só pra participar da parte das premiações. E é, cara, eu quero mais isso. E, tipo, é uma série que abre muito espaço pra muito, muito ator, atriz diferente aparecer. Então eu espero que... Bom, agora que tem a teoria do João de que todo vilão vai ser da Marvel...
Agora a gente já sabe, né? Se sair um do Brasil, tiver algum ator que for da
Marvel, a gente já sabe
que é o vilão, que é o Leão.
Maravilhoso. Então, torço aí pelo próximo. Qual vai ser o próximo ator da Marvel que vai aparecer? Eu sempre vou torcer pelo Robert Downey Jr., né? Nesses momentos, eu acho. Então, Knives Out 4, quero com Robert Downey Jr. Pode
ser o vilão.
Isso, tô aceitando, bora.
Pega todo mundo que já trabalhou na Marvel aí, pronto.
Isso, faz uma listona.
Só tá faltando o Robert Downey Jr., o Chris Hemsworth e a Scarlett Johansson, né? Se tiver um dos três, a gente já sabe que é o vilão.
Nossa, ia ser muito bom se eles real fizessem isso. Ia ser muito incrível.
E eu acho, assim, ele é tão bom, assim, que é um filme fechado nele mesmo, que se por acaso eles quiserem, eu quero pegar o ator que fez o primeiro e fazer um outro papel, tá tranquilo.
Tanto faz. Pô, a gente aceita, tá tudo bem. E é um negócio, tipo, eu entendo o quão é legal a gente ver um personagem em várias instâncias diferentes, mas também existe um quê de liberdade na gente ter personagens que só vão aparecer num momento, porque aí eles não estão presos por contrato pra ter que viver, eles não estão estão presos, tipo, por nada nesse sentido, e o roteiro pode só acontecer. É tão mais legal.
Não, e você vê, assim, que são, pô, tu vê aí, a maioria aí é ator grande e fazendo papéis pequenos, sabe?
Então, sim.
Eu acho que é muito... É, a gente comentou isso também no Glass Onion, e acho que vale a pena comentar aqui de novo. Eu acho que é muito das duas uma. Ó, a galera, ou o Ryan Johnson é um cara que sabe fazer um belo de um churrasco,
é tipo
o Soderbergh, que ele é ser um cara muito maneiro de trabalhar, ou a galera gostou muito dessa obra, assim, falou, pô, cara, eu quero participar disso aí, me coloca aí.
Sim,
né? Porque é aquilo, da Netflix a gente não sabe o orçamento e tal, tanto que o primeiro, assim, não foi um dos maiores orçamentos, tinha um elenco pesado, assim,
uhum.
O primeiro foi
40 milhões e, tipo, quase tudo deve ser pra pagar o pessoal, né?
Provavelmente.
E tu vê, assim, tô falando do Soderbergh, porque o Soderbergh também é isso, assim, os filmes dele não são tão caros assim, e a maior parte dele tem elencos estreladíssimos.
Sim.
Só pegar aí, por exemplo, o Os Homens e o Segredo, assim, pelo menos o primeiro foi 85 milhões. Tu pegar pelo 85 milhões pro elenco que tem, assim, cara, a galera foi muito na amizade, tá ligado?
A impressão que dá é real que o pessoal curte muito trabalhar nesse projeto, ou curte muito o cara mesmo, porque pelos nomes que tem, é meio surreal. E quanto a pergunta sobre o filme, é muito divertido. Eu fiquei com vontade de reassistir os outros, eu acho que eu vou fazer isso em breve. E ele é um filme muito gostoso de assistir, é um tipo de mistério muito bacana de ver. Todas as atuações são um absurdo. Ah, como eu disse, a dublagem é muito boa também. Depois que vocês forem ver dublado, quero saber a respeito, o que vocês acharam também. E é uma franquia que... Eu concordo, é uma das melhores, eu acho, que tá agora mesmo. Porque, por enquanto, todos foram acertos. E é muito divertido de assistir, né? Ela dá uma sensação muito gostosinha de poder participar ali do... Vou tentar descobrir o mistério junto, ou vou só participar, só aproveitar o que tá acontecendo, vou observar esses personagens e ver quais loucuras que vão acontecer. É muito divertido, é muito bom. O roteiro é muito bacana, a direção realmente tá muito boa. Quero mais, é isso. Mas levem o tempo que precisarem, não precisa ser rápido, tá tudo bem. É melhor que, né, levem o tempo, é isso.
Ele conseguiu o que infelizmente, que é uma obra muito boa, o filme tem problemas, assim, ele é legalzinho, mas ele tem problemas, a gente também já gravou aqui, ele consegue que o Clube do Crime das Quintas-Feiras não conseguiu.
Cara, verdade. Inclusive, eu vi o Clube das Quintas-Feiras, que se é a ordem do nome agora.
Clube do Crime das Quintas-Feiras.
Isso.
Okay. Eu assisti depois, cara. E a gente viu aqui em casa primeiro esse, e aí a gente assistiu o Clube no dia seguinte. E, nossa, que diferença.
E o Clube do Crime é pior, porque, assim, como eu e a Bess, a gente gravou lá, a gente leu o livro, e o livro é muito bom. É muito bom. Vale a pena ir atrás do livro, ler os livros, porque o filme, infelizmente, não conseguiu adaptar direito, não. É dito mal, mas tem seus problemas. O livro é bem melhor. E Entre Facas e Segredos aqui é um grande acerto, cara. E você, João?
Absolute Cinema, pra mim, é o melhor da trilogia. Os três são excelentes, mas esse, realmente, ele tá impecável. Se eu fosse botar a ordem, eu acho que esse fica em primeiro. O primeiro filme fica em segundo e o Glass Onion em terceiro. Não que o Glass Onion seja ruim, mas, assim, os outros dois são melhores.
Eu adorei a dama.
O filme é visualmente bonito. Todos os três são visualmente bonitos, né? E o roteiro é muito bom, cara. A gente vê que a direção tá impecável. Todos os atores estão pra caramba. Não tem um que você diga que é assim, tá mais ou menos, sabe? É bom demais, cara. E eu quero que tenha mais. Enquanto eles estiverem a fim de fazer, tanto o Daniel Craig quanto o Ryan Johnson. E o Ryan Johnson falou isso, né? Que enquanto ele e o Daniel Craig acharem divertido fazer, eles vão fazer. Então, com certeza, a gente deve ver um quarto, um quinto e por aí vai.
E o Ryan Johnson, pra mim, se estabelecendo de vez como ótimos diretores aí do... Ótimos diretores, tá?
Uhum.
Não, que só... Que além de... Ele já tinha outros filmes também. Alguns filmes legais, assim, de... Né, fora Star Wars e tal, né? Os Knives Out, assim. Por exemplo, um que eu acho muito bom, assim, até... Eu gosto muito que é o Looper.
É o Looper.
Legal.
Dos outros filmes, é o único... Os dois anteriores eu não vi, que é o Brick e o The Brothers Bloom. Aí ele faz Looper, Star Wars e são os três filmes do Knives Out.
É, que é Os Vigaristas, esse eu também não...
Agora, outra coisa é, ele é o diretor do episódio Ozymandias, do Breaking Bad.
Ah, eu não sabia disso. Nossa, é bom. O Gui até falou aqui no fundo. Ficou impactado. Pô, Ozymandias é bom demais, mano.
Ele dirigiu três episódios de Breaking Bad. Fly, 51 e Ozymandias.
Ah, ok. Eu confio nesse cara pra qualquer coisa que ele for fazer. É isso.
O 51 eu não lembro qual é, mas o Fly também é outro episódio muito bom, cara.
Muito bom.
É isso aí, né, gente? Então, assim, o cara é muito bom.
O cara é muito bom, muito bom. Eu gostaria de ver, eu espero que ele tenha outros projetos aí, fora Glazon, fora Knives Out aí, para que ele tenha outros projetos engatilhados aí, que eu quero ver outras coisas com ele aí também.
Vamos ver se ele não, tipo, antes de lançar um quarto, ele vai fazer alguma outra coisa, né? Aproveitar que fechou a trilogia. É possível. Agora, enquanto eu tava lendo aqui na Wikipédia, eu descobri que tem um curta-metragem do Knives Out chamado Forks Out, que é um crossover com a Vila Sésamo. É um episódio é um videozinho de 5 minutos, eu vou mandar pra vocês.
Nossa, muito obrigada.
Eles lançaram dias antes do lançamento do filme. Foi agora, 2 de dezembro. E o filme saiu na Netflix dia 20, não sei quanto de dezembro.
Fui ver aqui uma entrevista aqui na Empire aqui. O próximo filme dele vai ser baseado aí nos thrillers dos anos 70 aí, com uma pegada de sci-fi.
Aí sim.
Caraca, que maravilhoso. Maravilhoso, caraca. E o Daniel Craig de Muppet ficou maravilhoso.
Ficou muito bom. Nossa, Muppets é um acerto muito, muito grande, né, cara?
Inclusive, já que deixa minha reclamação aqui aleatória, desculpa gente, dá uma viajada aqui, porque ele falou de Vila César, né? A Disney é dona dos Muppets, né? Cadê umas paródias dos próprios da Disney aí com Muppets aí? Acho que a gente precisa disso. Precisamos de ter Muppets
aí. Acho que a Disney não é dona, cara.
É sim, dos Muppets.
Não é da NPR?
Que acho que é da Disney agora.
Inclusive, o Trump cancelou, né, a Vila César.
É da Disney, sim.
É, assim, tem uma atração, né? No...
Mas precisamos de Muppets. Precisamos aí de mais fila de Muppets aí.
Sim.
De qualquer forma. Sendo da Disney ou não, precisamos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí a franquia Knives Out, porque é muito bom, cara. Muito, muito bom. Gostei do... Até não falei, né? Mas eu gostei do título em português, né? Que é Vivo ou Morto. Mistério Knives Out. Porque tem que botar o Knives... Né? Porque no original é Wake Up Dead Man, né?
Mas no original também tá. Wake Up Dead Man, a Knives Out Mystery.
Porque ficou, né? Até a gente comentou isso também, né? Mas cara, é uma trilogia muito, muito boa mesmo. É um ótimo filme pra você assistir, galera, pra embarcar aí no mistério e tal, pra tentar descobrir ou simplesmente só ir acompanhando a história mesmo. Muito bem dirigido, muito boas atuações, gostei mesmo. Acho que foi uma excelente pedida aí pra começar o ano, né? Então acho que começamos o ano aí com os dois pés na porta, né? De acordo com a
Havaiana.
Não cortamos a Havaiana, porque a Havaiana é caro.
Ai, ai.
A Havaiana não tá barata assim pra ficar cortando assim, graça, né? Então, a nossa querida Fernanda Torres aí, entramos aí com dois pés na porta, ó. Então gente, quero agradecer demais aí por você ter ouvido até aqui, né? Voltamos aí do nosso descanso, então vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e os seus jabás. Vai lá, Bia.
Assistam, eu não vi ainda, mas assistam o especial da Vila Sésamo também, vou assistir assim que terminar a gravação. E muito obrigada, aí foi muito divertido falar com vocês sobre Knives Out e eu espero que quem tenha escutado também tenha se divertido. E, pra quem não sabe, eu sou diretora de arte, produtora, escritora e designer de jogos, vocês podem me achar no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K, e pra quem quiser me escutar nos outros podcasts que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions como capa, artes e trailer animados para livro, quadrinhos, material pra Twitch, pra jogos e pra impressão 3D, e se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Panda e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E pra qualquer aluno que estiver ouvindo, me conta depois o que você achou do episódio. É isso.
É isso aí, meus queridos. Foi excelente falar sobre esse filme. Eu tava com muita saudade de gravar podcast. Já fazia um tempo que eu não gravava, né? Sempre bom demais. E que bom com um filme tão bom desse. É isso, valeu, um beijo e bom ano novo pra todo mundo.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana. Feliz 2026 e valeu.
Tchau, tchau.